Regeneração da pele, mito ou fato? Neste vídeo, o dermatologista Leonardo de Deus Melo convida o público a pensar além do barulho da moda da regeneração. Ele reforça que a pele é um órgão flexível e autorregenerativo capaz de se reparar sozinha e avisa que chamar tudo de regenerativo pode ofuscar outras estratégias. Ele não é contra novidades, mas defende que cada cuidado precisa de um plano de tratamento bem estruturado e de outros pilares do anti-aging. Ele comenta sobre ferramentas como o bioremodelador tecidual multinível e o uso de ácido hialurônico não reticulado, sempre com cautela, e coloca em dúvida o papel definitivo dos exossomos até haver mais evidência. No fim, ele pede que a ciência guie as escolhas, com foco na pele e na saúde do paciente, sem perder o senso crítico. Assista também em https://www.youtube.com/g4fxkrmsq4. Para entender como fatores ao longo da vida influenciam esse processo, leia Por que a pele muda tanto depois dos 30? Ponto-chave: a pele é um órgão flexível e autorregenerativo que se repara sozinha. O termo regenerativo deve fazer parte de um plano de anti-envelhecimento, não ser a promessa única. Exossomos, PDRN e bioestimuladores são áreas novas que precisam de evidência robusta. É preciso manter ceticismo frente a promessas milagrosas e ao barulho comercial. Pelins, hidratação profunda e estimulação da pele devem compor um plano de tratamento bem estruturado, sem excluir outras estratégias. A pele é autorregenerativa. Fundamentos para o começo da conversa: a pele é o maior órgão do corpo e, segundo a literatura médica, é flexível e capaz de se renovar. A ideia de uma pele capaz de se regenerar não é nova, mas continua sendo discutida na prática clínica. A regeneração é um processo natural que ocorre com o tempo, e entender essa capacidade é essencial para quem trabalha com tratamentos de pele. Assista ao vídeo em https://www.youtube.com/g4fxkrmsq4 para complementar a leitura. Regenerar significa gerar de novo, formar-se de novo ou dar nova vida a algo, entender os mecanismos de envelhecimento e renovação. A pele repõe células e se ajusta a danos quando possível. A ideia de autorregeneração está presente em obras conceituadas e descreve a barreira epidérmica e a capacidade da pele de se moldar ao corpo. Mesmo sem intervenções externas, a pele realiza parte de sua recuperação, o que reforça a necessidade de um plano de cuidado equilibrado. O que diz a literatura sobre regeneração da pele? A literatura descreve a pele como um órgão dinâmico que se regenera com o tempo, com barreira epidérmica funcionando como proteção essencial, processos biológicos de reparo e cicatrização cutânea. A ideia de autorreparação está presente em obras conceituadas e descreve a barreira epidérmica e a capacidade da pele de se moldar ao corpo. Mesmo sem intervenções externas, a pele realiza parte de sua recuperação, o que reforça a necessidade de um plano de cuidado equilibrado. Alguns autores ressaltam que nenhum livro é perfeito e que revisões são naturais, mas, quando a obra descreve a pele como autoadaptativa e autorregenerativa, isso tende a ser visto como fundamento sólido. Profissionais aprendem que estimular a pele para usar seu próprio mecanismo de renovação é aceitável, desde que haja critério e cuidado. Em síntese, a regeneração deve ser entendida como parte da fisiologia da pele, não como substituto de hábitos clínicos bem estabelecidos. A pele consegue se recompor porque abriga células-tronco na epiderme e na derme que entram em ação para reparar tecidos. O turnover celular, influenciado pelo ambiente local, facilita a reparação mesmo em lesões simples. Em suma, a regeneração é uma resposta natural que pode ser estimulada com evidência, entrega adequada e planejamento. Curiosidades sobre o colágeno ajudam a entender esse componente essencial da pele. Barreiras naturais à regeneração eficiente em envelhecimento e fatores ambientais reduzem o turnover e a capacidade de cicatrização. Fotoproteção, hidratação adequada e manejo da inflamação tornam a regeneração mais eficiente. Genética, nutrição e condições médicas também influenciam a velocidade e a qualidade da recuperação, anatomia e funções essenciais da barreira cutânea. Mesmo com estimulação externa, a regeneração pode ser lenta ou imperfeita em algumas situações. Por isso, é essencial definir expectativas realistas e planejar abordagens que considerem limitações da pele. Para entender o contexto histórico de tratamentos estéticos, confira a história por trás do primeiro botox estético. Porque a pele consegue se recompor, a pele abriga células-tronco na epiderme e na derme que, ao detectar dano, inicia um reparo. O turnover celular é contínuo, mantendo a pele viva e adaptável. Higiene, nutrição e proteção aumentam a capacidade de reagir a danos. A regeneração é apoiada por sinais que orientam as células a se dividir e diferenciar, influenciados pelo ambiente local. O resultado é uma pele com grande potencial de autorregeneração, que funciona melhor quando o ambiente favorece o equilíbrio entre dano e reparo. Regeneração na prática estética. Promessas, usos e limites na prática clínica. A regeneração ganhou espaço na estética, com promessas que vão além da aparência. O discurso regenerativo atrai interesse de pacientes e empresas, gerando um mercado em expansão. No entanto, é preciso separar marketing da realidade clínica e entender o que pode realmente ser alcançado. Veja mais em https://www.youtube.com/g4fxkrmsk4. Ferramentas novas geram entusiasmo, mas não substituem hábitos básicos de cuidado nem técnicas clássicas de anti-aging. Avanços e desafios reais da medicina regenerativa. Um tratamento eficaz costuma combinar hidratação profunda, proteção solar, manejo de sinais de expressão e regeneração, em conjunto com outras estratégias. A regeneração é uma peça do quebra-cabeça, não o todo. A cada opção de tratamento surgem dúvidas sobre segurança, eficácia e tempo de resposta. A indústria lança novidades rapidamente, mas a prática clínica segura requer evidência, dados de longo prazo e casuística suficiente. Profissionais devem acompanhar pesquisas e dados para orientar decisões com embasamento científico. Ultraformer, porque ele virou o queridinho das celebridades, também é tema relevante para entender a popularização de algumas tecnologias. Um plano bem estruturado é essencial. Não basta presumir que apenas a dermatologia regenerativa resolva tudo. A integração com outras estratégias e a individualização do cuidado são cruciais. O médico precisa equilibrar expectativa, ciência e prática clínica. Microagulhamento robótico com radiofrequência é um exemplo de ferramenta que envolve entregas de ativos e reparo tecidual com tecnologia. Ferramentas que ficam na moda entre as ferramentas discutidas, destacam-se aquelas que prometem estimular a regeneração, bioremodelador tecidual multinível, ácido hialurônico não reticulado para hidratação e ativos que atingem camadas profundas. Não há rejeição total, podem contribuir para hidratação, firmeza e resposta ao dano quando usados com critério. Contudo, devem ter embasamento científico sólido e aplicação adequada. A pele é autorregenerativa, mas tratamentos que visam potencializar esse poder precisam de avaliação criteriosa com dados de longo prazo. Entre as tendências recentes, veja também porque o Ultraformer virou o queridinho de celebridades. Ultraformer, porque ele virou o queridinho das celebridades. PDRN, exossomos e molécula-chave, o PDRN polideoxirribonucleotídeo e exossomos aparecem como ativos promissores, especialmente quando entregues por vias tecnológicas novas tecnologias para o tratamento de rejuvenescimento. Eles têm potencial, mas exigem mais estudos para entender efeitos reais, durabilidade e segurança em diferentes contextos. A eficácia depende da forma de entrega, da combinação com outros fatores e da individualidade do paciente. O uso deve ocorrer dentro de um plano bem fundamentado, com base em evidência clínica. Microagulhamento e entrega de ativos. O microagulhamento estimula reparo da pele por si só e facilita a entrega de ativos à derme, aumentando a eficácia. Contudo, a técnica requer habilidade e orientação profissional para evitar danos ou resultados insatisfatórios. Casos de queda de cabelo, por exemplo, não garantem sucesso apenas com exossomos ou outros ativos. Resultados variam conforme inúmeros fatores. Para entender mais sobre tecnologias associadas a entregas de ativos, veja microagulhamento robótico com radiofrequência. Considerações finais. Além da autorregeneração, o ambiente e o estilo de vida modulam esse processo. Sono, nutrição, gestão do estresse e exposição a agressões diárias influenciam o turnover celular e a barreira cutânea. O microbioma cutâneo ganha relevância, uma pele equilibrada hospeda micro-organismos que ajudam na reparação, especialmente com hidratação e proteção adequadas. Uma abordagem prática envolve educação do paciente, gestão de expectativas e um plano integrado de hidratação, proteção solar, nutrição e estimulação de reparo. Monitorar resultados com dados simples ao longo do tempo e manter a ética. Evitar promessas exageradas e sustentar decisões com evidência e experiência clínica. Para compreender o papel da harmonização facial nesse cenário, vale ler porque a harmonização facial deu tanto o que falar. Para quem busca resultados reais, recomenda-se uma rotina estável, alimentação equilibrada, sono regular, proteção solar diária e hidratação adequada, associadas a tratamentos quando necessários. Avaliações periódicas da pele com metas realistas ajudam a definir critérios de sucesso em textura, firmeza e uniformidade de cor. A regeneração é valiosa, mas funciona melhor integrada a hábitos saudáveis, a uma estratégia baseada em evidência e a uma prática clínica responsável. Assista ao vídeo em https://www.youtube.com/g4fxkrmsk4 para aprofundar o tema. Além disso, entender a relevância de procedimentos históricos pode enriquecer a tomada de decisão, história por trás do primeiro botox estético. Conclusão, a pele é autorregenerativa e seu reparo natural depende de um ambiente propício e hábitos saudáveis. A abordagem clínica deve considerar um plano de anti-aging bem estruturado que envolva hidratação, proteção solar, nutrição, sono e gestão do estresse. A ciência deve guiar as escolhas, mantendo o olhar crítico frente ao barulho comercial e às promessas milagrosas, especialmente em áreas emergentes como PDRN, exossomos e bioremodelador tecidual multinível. Essas ferramentas podem contribuir, mas exigem mais evidência, entrega adequada e uso dentro de um plano personalizado. A prática clínica segura depende de entender as barreiras naturais da regeneração, da individualidade do paciente e do monitoramento simples de resultados ao longo do tempo. Em suma, a regeneração é uma peça valiosa do quebra-cabeça do anti-aging, que funciona melhor quando integrada a hábitos saudáveis, a uma estratégia baseada em evidência e a uma ética profissional. Perguntas frequentes: regeneração da pele é mito ou fato? A pele é capaz de se regenerar e se reparar sozinha, com o tempo a renovação fica mais lenta. Tratamentos podem estimular, não criar milagres. Por que o termo regenerativo aparece tanto na dermatologia hoje? A curiosidade e interesse comercial. A pele responde a estímulos, mas nem tudo é regeneração real. Cuidado com promessas fáceis. Qual o papel de pelin, microagulhamento e bioremodelador tecidual na regeneração? Eles estimulam a pele a trabalhar, a regeneração ocorre, mas não substitui tudo. São parte de um plano, não a solução isolada. PDRN, exossomos e outros ativos realmente regeneram a pele? São áreas de estudo promissoras, com evidência ainda em construção. Resultados variam entre indivíduos. A regeneração substitui outras estratégias de anti-aging? Não. Proteção solar, hidratação e hábitos importam. A regeneração é uma peça do quebra-cabeça, não o todo.